Amor da minha vida, tudo bem?
Qual é?
Ó, tá vendo como é que... Ô, velho. Olha a geleira, olha a geleira. Depois fala de mim.
Oh,
Eu vou perguntar de novo. Amor da minha vida, tudo bem?
uai, a Uri, só não conversa, eu não sei.
Ô, louco, né? Ô, louco. Jesus na cara, né? Nossa, meus caras.
Esse nome aí vai ficar ou não vai?
Não, não preciso bipar, não. Então, bebê, por que você tá puto?
Por que que eu tô boladona? É o seguinte, estou fazendo 9 matérias na faculdade. Tudo bem, tô feliz até aqui, na medida do possível. Tem uma matéria em específico que eu estou fazendo sobre decolonidade. Ou seja, em vulgas palavras, brancos ouvem, pretos falam. Mas não. Eu sou obrigada a escutar a escoteira falando sobre o amigo espanhol dela que sofreu racismo no Peru. É só isso mesmo, meu rei.
Ah, mano, vai tomar no cu,
Calma,
não,
mulher. A
puto,
menina é
puto,
escoteira, velho.
Não, pelo amor de Deus, velho.
véi, quem é escoteiro em 2020,
Esse é
bota como
o primeiro.
assim?
Merda.
Véi, o cara, tipo,
Teve um
galera,
cara
vamos ver.
da minha sala que eu fiquei que era escoteiro, velho. Era
Tipo
mais.
assim, galera, eu nunca fui numa roça na minha vida, mas eu sei até que eles sobrevivem na floresta amazônica, beleza? Beleza? Então, galera, aqui, ó. Tipo, meu Deus, estamos em pandemia, não tem fósforo na minha casa. Eu não posso. Eu vou ter que usar a luz do sol pra acender uma palha de aço aqui.
Mas calma, o cara, ele sofreu. O cara é espanhol, tipo, ele é da Espanha e ele sofreu racismo, ele sofreu preconceito na América Latina, que?
Peru.
Diz ela, palavras dela. Isso a gente discutindo sobre raça, sobre como é que a gente estava conversando. Eu não lembro qual que era a conversa, mas tipo assim, não tinha nada a ver com as causas da ligada. E ela fez questão de falar sobre a viagem dela para o Peru e que o amigo dela, espanhol, europeu, sofreu racismo no Peru. É isso.
Não, mano, é o tipo de gente que.
Literalmente, meu Peru.
Aposto que essa moça aí compra o curso da Gabriela Prioli de R$ 500.
É fã de Taylor Swift, velho. Não dá pra levar a sério.
Se fuder.
É branco, só pra saber.
Sim.
Velho, eu boto muita fé que se você é de um país que colonizou outro. E você vai para um país que o seu país colonizou, o mínimo que você tem que sofrer é preconceito, cara. O mínimo que tem
Eu
que ser
chamo
alguém
de
cuspir em
reparação
você.
histórica.
É, velho! Puta que pariu, velho! O que esse Peru fez com o Peru, velho? Toma umas cuspidas na cara, foda-se!
Não, só falta ele lançar o famigerado Me Desculpa por Ser Branco, velho. Porque pelo
Desculpa por ser homem.
É tipo zoar português, mano. Isso é obrigação de todo brasileiro zoar português, foda-se.
Ah, não, velho. Mas como é que é esse rolê dessa aula? Ainda em EAD, né? Tipo, as pessoas. Nossa, que EAD, velho. Você tem que ouvir, tipo, gente falando merda de manhã, velho. Puta que pariu.
A boa notícia é que é à noite, é 7 horas da noite, a aula numa segunda-feira. E aí você vê pela cara da professora que ela tá tipo, eu não tô ouvindo isso, velho, pelo amor de Deus. Mas ela tem que manter a pose, entendeu? Você sabe que a professora tá tipo, não pode ser. É, essa matéria a gente discute literalmente sobre raça, né, sobre decolonidade, dentro da ciência da informação. Ou seja, e a maioria das aulas é gente branca falando, porque o povo preto fica tipo olhando, não é possível que eu vou ter que discutir com isso, Fraga. E aí rolam umas pérolas dessa, tipo a outra brancona também, vale o meu rei de pra putinha aborteira, essa vai pra você. É assim que putinha aborteira, bicho. É, lançando que ela sofre preconceito por gostar da cultura negra, né? Que falam que ela tem um pezinho na senzala por isso. Sim, ela lançou essa na aula.
Véi, puta que pariu. Eu ia desconectar na hora, assim.
Não, a outra vez o meu computador se recusou, velho.
Eu tive um calafrio aqui só de ouvir, cara.
Velho, eu tenho isso printado, bicho. E o outro grande e fatídico episódio foi quando essa mesma putinha aborteira falou no. na aula que queria adotar uma criança preta. Meu computador desligou na hora, velho. Tipo assim, Helena, você não vai ouvir isso. Desligou. Eu fiquei,
Véi, é o tipo de pessoa que pergunta, tipo, Helena, eu procurei muito, mas eu não achei. É, qual que é o termo certo? Falar, é negro ou preto?
Gente, me chama pelo meu nome, por favor, de preferência. Obrigada. Tipo assim, os três sem nexo, tá ligado?
É, tipo aquele tipo de pessoa, tipo, trabalha em startup, diversidade.
Pequenininha de fliperama, porém, sem direito à folga, tá ligado?
Startup é a segunda maior praga da humanidade.
Eu não posso falar nada que eu trabalhei em uma.
A primeira é o Facebook. Mas é o startup é a pior praga da humanidade.
Fica aí o rede de quebra do Carlinho aí, ó.
Não, o Facebook é bom demais, velho. Olha aí, mano. Olha aí, Carlinho.
Mano, é bom, mano. Mas
Facebook é o meu sonho, porque, tipo, metade das pessoas que eu ficava pensando assim, mano, mas será que essa pessoa é gostosa se ela fosse uma mulher? E agora eu posso ver isso, sabe?
Você pode tirar suas dúvidas?
É, eu posso saber, velho. Na maioria das vezes ia ser mesmo.
É, morra escoteiros, é isso.
Morra putinha borteira, é isso.
Putinha borteira é bom demais.
Meme.
Deixa o canal.
Estão prontos? Vocês estão
estamos
prontos?
Estamos prontos, capitão.
Eu não ouvi direito.
Estamos, capitão.
Começando por tapes.
Tô tendo flashback do Vietnã quando eu penso no Bob Esponja, porque a Malu vê essa porra na hora de dormir.
Bob Esponja ou
é tipo noite de Bob Esponja. Aí é tipo, eu durmo, eu acordo com Bob Esponja. É um horror, velho.
Eu gosto muito da Malu rindo no fundo, velho. É muito engraçado.
É dar um toque Chaves no negócio, né, velho?
Antes Chaves do que Friends. Fica aí a dica.
Nossa, total.
Total. Chaves tinha graça, né?
Chaves é muito bom, velho, na moral.
Então, pessoal, Poeira Tapes no ar. Estava com muita saudade de fazer análise de álbum. Nossa, eu adorava fazer análise de álbum. Voltamos, felizmente. Mas eu sou Marco Túlio Baima, apresento o podcast de hoje. Estou aqui com o Teus, o Viscogordo.
Salve, 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 salve.
Estou com o Carlinho Dasley, Carlão.
Sou eu mesmo.
E,
é nóis.
E o retorno da Lele. Lele.
Qual é, galera? Tamo aí.
Lele tá aí e a gente vai fazer análise de álbum. Um álbum que a Lele escolheu. E a estreia dela. A estreia não, ela já fez lá como convidada ainda a análise do Flower Boy. Que você pode ouvir aí, né?
Análise.
E pode ouvir no cara. Pode vir no card aqui em cima. Vamos fazer igual youtuber, foda-se.
Deixa seu joinha.
Pode ouvir aqui no card aqui em cima, porque eu tô apontando aqui no card que ninguém tá vendo, mas eu tô apontando no card aqui à minha direita.
É, aperta o sininho, inscreva-se, comenta, dá joinha.
Em falar nisso. Falar nisso, é bom, assim, quando... Eu não vou editar esse programa, provavelmente é o Matheus que vai editar, então já vou deixar o recado aqui. É, a gente tá no... A gente tá fazendo um período de transição, a gente tá indo pro feed do Podcast Mano, então você tá ouvindo pelo feed do Poeira, assina lá o feed do Podcast Mano, seu agregador favorito, e ouve a gente por lá. E também apoie o Podcast Mano, apoie o Poeira Tapes, entra no site do Podcast Mano, que é o www.podcastmano.com.br, que lá tem todas as informações para você saber como é que você pode nos apoiar e incentivar a gente a produzir esse conteúdo. Ok?
Ok, filho da mãe.
Então é okay, isso.
Ok.
Eu fui apresentar okay. O álbum, eu não sei. Eu não falei o nome do álbum, né?
Não.
Então, Lele, apresenta aí o álbum que a gente vai falar e o porquê. Vamos justificar agora o porquê que você quis esse álbum também.
Porque a gente tem que trazer mulher nessa caralha, não é mesmo?
Isso
não,
aí.
Mentira. Também.
É mentira, não.
Não mentira nenhuma. Mas, por ser um álbum, tipo assim, relevante, né? Principalmente com essa leva da galera que vem nessa época de 2010 pra frente, a gente resolveu trazer um álbum de 2013, que é o Batuque Freak, da Karol Conká. É o álbum de estreia da Karol Conká.
Isso, Karol Conká é pica.
Ela é braba.
Braba demais. Então, o álbum aí... Vou passar pela ficha técnica aqui do álbum. É, álbum lançado dia 8 de abril de 2013. É, lá no site da Vice, o Carlinho que adora a Vice.
Misericórdia.
Ô, véi. Vocês falam, mano, mas se a Vice chegasse pra vocês e falasse, ô, véi, toma aqui dois salários mínimos, você ir pra Rússia comer... Usar droga junto com os caras, vocês iam tudo, eu aposto, velho.
Claro que eu ia.
E ainda divertido pra caralho o trabalho dos caras, velho. Eu respeito demais a Vice.
Eu nunca critiquei, né? Já critico.
Véio, eu só consigo pensar que os editores da Vice, tipo, morrem de tédio. Os caras devem morrer de tédio. Tipo, qual vai ser o assunto do dia? O cara vai lá, pega um dardo, joga na parede pra ver onde é que vai acertar. Pega um macaco, deixa o macaco digitar no computador e vai ver qual palavra cai. Corta uma palavra lá, pega. O outro é um sorteio num bingo. Fraga. E junta as três. É, por que você está xingando sua própria mãe hoje? Eu não consigo entender.
Véi, a minha única crítica à Vice é que eles ficam fazendo propaganda anti-República Democrática da Coreia. Só isso que eu tenho pra dizer. A única coisa que não é 10 de 10 da Vice é isso. Ah, e que um dos criadores é neonazista. Mas isso quem nunca, né?
É, não, respeitem a Coreia Popular. É... Então é isso, foi lançado o álbum do Batuque Freak gratuitamente de 8 de abril de 2013 no site da Vice, você podia baixar gratuitamente. E dia 6 de agosto de 2013, então 4 meses depois, no iTunes Brasil. E 17 de fevereiro de 2014 no iTunes Internacional e iTunes Estados Unidos aí. São 12 faixas, 39 minutos. Pode fazer as perguntas, que eu já sei que vai ter.
Será que tá bom? Será que vocês gostam desse tamanho aí do álbum? Será que é bom o bastante pra vocês?
É um bom tamanho, Arthur?
Pra mim, a pergunta?
É, claro.
É um ótimo. Eu gosto. 39 minutos é muito bom. É ideal pra um álbum.
Eu ia falar a mesma coisa, tá na média bacana.
Não é?
Não é nem muito, nem pouco. É, você não enjoa, tipo assim, ah, que saco esse trem grande. E não é muito pequeno, tipo, nó, é só isso.
Exatamente. Tá vendo? Chupa Matheus. Matheus fica falando aí que a gente fica pegando o pé desse ponto aí, mas é ideal.
Essas coisas não importam, mano. Você me dá um álbum de 3 horas. Se o bagulho não ficar velho, mano. É bom pra caralho, do mesmo jeito. Pra mim não...
Tá certo que eu escuto Pink Floyd, que é tipo assim, até falei com o Carlinho isso ontem. É tipo assim, vivemos em uma sociedade e 17 minutos de solo de guitarra, então tipo assim... Né?
Mano, Pink Floyd, você pega... É bom, vale, você faz valer o seu dinheiro, tá ligado? Um CD do Pink Floyd, você consegue ir de BH pra São Paulo de carro, na moral, velho.
Ouvindo uma música.
Tranquilão, velho.
Mas que isso? É Dream Theater agora?
Dream Theater também, sim.
Ou vocês gostam disso? Vocês gostam dessa porcaria chamada Dream Theater, cara?
Mano, eu nunca ouvi e não pretendo.
Deus do céu, velho. Deus do céu, mano.
Eu gosto nunca... pra caralho.
Mano, é chato pra caralho, velho. A galera com a guitarra fundão no próprio cu, sabe? Olha, eu consigo fazer a escala ptolomeica menor. Oh.
Matei o caralho.
Caralho, velho.
Meu Deus do céu, mano.
A única banda que salva de rock progressivo é o Pink Floyd, porque tipo, eles compõem bem. Mas de resto, velho.
Yes é bom também.
Yes é bom. Caralho! Yes, John Evangelist, The Alan Parsons Project é bom também.
É, aí foge então, também. Tem
conhecimento. A lista aí, filhos.
Limitado conhecimento.
Mas vamos lá.
Bora lá. A gravadora é independente, chama Deck Disc. Vocês já ouviram falar dessa gravadora?
Nunca ouvi falar dessa gravadora, mas não. Porra é essa?
É uma gravadora, tipo, ela é independente, mas ela foi fundada por um cara que chama João Augusto. Foi fundada em 98. E esse cara, ele trabalha desde 79 com produção de álbum. Ele
Caralho.
O álbum, tipo, do Caetano Veloso, Gal Costa, Zizi Posse. Então, um cara que ele sempre sonhou em ter uma gravadora e trabalhou em gravadoras grandes, assim, antes, como a Universal e a Abril, e fundou essa aí em 98. E a Deck Disc, que chama a gravadora, ela trabalha, tipo assim, do forró, ela já tem trabalho com o Alceu Valença, até o punk rock com Ratos do Porão. Então,
eles refazem os artistas grandes. Tem Alceu Valença, tem Arctic Monkeys, é dentro dos artistas dele, né, velho?
Eles representam, né, Arctic Monkeys aqui no Brasil.
Tem muito, caralho, tem muito artista. Eu li aqui Brasa no site deles, eu fiquei com medo, mas é aquela banda de rock genérico, não é o...
É isso fato, mesmo.
Graças a Deus.
Cara. Mas aí... Então é isso, a gravadora Desk Disc, e essa gravadora, ela, na verdade, é mais que uma gravadora, mais que um selo, eles produzem o álbum, tudo, da questão musical até a pós-produção, até clipes e arte visual, tudo, assim. Mas, ó, a gravadora é desse mano e é bem aberta, assim, né, do forró ao punk rock. Só que aí agora a gente passa para a pós-produção musical, aí já começa, e produção musical já começa a ser bem rap. Pós-produção musical, mixado e masterizado pelo Luiz Café, que é fodalhaço.
É, que é o mix master da cena.
Ele é
todo mundo grande.
Ele é o Luiz Café, que, pra quem não conhece, ele é produtor musical, engenheiro de mixagem, designer de som e sócio do Marechal na VVAR. Ele é muito próximo do Marechal. E já trabalhou, né, com Dom L, Santi, Rashid. Então, vendo rap, igual o Matheus falou, ele é extremamente... Todo mundo conhece, todo mundo trabalha com ele. Pra que você quiser conhecer aí mais sobre o Luiz Café, tem uma entrevista do podcast Pode Falar, que é um podcast de rap também, de entrevista e tal. É o Pode Falar 71, que é com o Luiz Café, tem muita informação braba dele lá.
A vírgula dele é uma das melhores vírgulas sonoras do rap nacional. Luiz Café.
Foda. Ele explica. Nessa entrevista aí do Pode Falar, ele explica de onde que surgiu isso aí, quem que é a pessoa que fala e tal. É muito massa a entrevista. Produção musical é de um brabo chamado Navi Beats.
Até fazer esse podcast, eu tinha certeza que o Batuque foi produzido pelo Tropiquilas, pelo Laudes e pelo...
Zegon.
Porque soa muito, muito naquela vibe, né, velho?
Sim, eu também tinha essa impressão.
Mas eu vou chegar... Tem uma parada aqui que eu coloquei, que, não sei se você sabe, mas o Navi, ele foi tutor do Louds, que é do Tropiquilas.
Ah, faz sentido.
Então...
Como é que é a informação aí?
O Navi, ele foi tutor do Louds, que era Tropiquilas.
Ah, bota fé, hein?
Então, eu não sei se teve dedo do Louds aí, se nessa época eles trabalhavam juntos, enfim, mas eu também, é muito próximo, né, a sonoridade, assim, do som do Tropiquilas. Mas o Navi, pra você que não conhece ele, como a gente disse aqui, ele produziu clássicos aí do rap nacional, Nondo Corduco, Tem Dedo Dele, com o Emicida também, né? Pra quem já mordeu cachorro, eu acho que tem alguma coisa dele, se eu não me engano. E sempre faz um trabalho com o Oji e outras pessoas aí da cena. E ele já foi, ele foi indicado ao, não sei se vocês sabiam também, ao Grammy Latino de 2009 com a música. Na verdade, não ele só, né? Mas a indicação em conjunto, que ele produziu ou co-produziu a música Desabafo do D2 e em 2017 A Chapa é Quente do Emicida com Rael. Então, cara, premiado ou próximo disso.
Ah, velho, tipo assim, pra mim conta muito, porque tipo, o Young Thug levou um Grammy porque fez vírgulas sonoras em This America, praga.
Exatamente. Teve. This America teve. Como é que chama? É Ed Lib, né? Do Migo, se não me engano. Muita gente participou.
Sim, tem muita gente. O Tony Savage, um monte de artistas fez só Ed Lib.
E o legal é que todos levaram uma estatuazinha do Grammy pra casa, todos.
Ah, é? Não sabia disso não, que doideira.
Todos, os caras levam, os caras, tipo, quando a música leva, todas as pessoas que participaram da música levam o Grammy.
Oh, que doido, não sabia não.
É, muito massa, não sabia também não. Mas aí, pra terminando aqui essa parte de técnica do álbum, são 12 faixas, né, como eu disse. E a Lelê falou lá no início que é o primeiro álbum, era o primeiro álbum mesmo, mas a Karol Conká lançou um EP em 2001, não sei se vocês sabiam, ela tinha 15 anos.
Sim.
Que? Não sabia
ela
não.
15 anos, um EP homônimo, tem o nome dela no nome do EP, né, Karol Conká é o nome do EP, e em 2018 do segundo disco chamado Ambulante, da Karol Conká. Quem participou desse álbum do Batuk Freak, além da Karol Conká, o Navi Beats, que eu já falei, Tuti e Rincon Sapiência, os dois participam de músicas.
E logo logo aniversário do Rincon, em dia 9 de setembro.
Ó, pertinho de nós.
Virgiliano, informação útil pra você aí, ó, sobre o horóscopo e o mapa astral do Rincon Sapiência.
Beleza, o álbum foi distribuído internacionalmente pelo selo que chama Mr. Bongo, também não sei se vocês conhecem, que esse selo é conhecido por ser a primeira empresa fora dos Estados Unidos a vender disco independente de rap, com a Def Jam. Foi a primeira parceria deles foi com a Def Jam, e agora eles são especializados nisso e fizeram com a da Karol Conká. E uma viagem também, que no canal deles do YouTube tem o álbum lá da Karol Conká, o Batuk Freak, só que eles postaram em 2016 e a ordem das músicas é diferente da ordem tradicional do Batuk Freak.
Lançaram o Batuk Freak também saiu nos Estados Unidos com uma ordem completamente estranha. Tem, calma, vou pegar aqui Batuk. Tem música que não foi, a galera não botou acento em nada.
Tem uma música, exatamente, deve ser a mesma versão. A música Que Delícia, que tá lá no. Que é a faixa número 9 da Batuk Freak Nacional, né? Batuk Freak Real.
Ela não tá, ela sumiu.
Tá.
E tem Boa Noite duas vezes, porque tem um remix de alguém que chama Hand Clap. Deus do céu.
Eu não sei, eu não boto fé não, não sei o que é isso não. Mas é isso aí, e o álbum, Carlinhos, lembrei que eu ia falar do Carlinhos.
Fala comigo.
Eu tava ouvindo a música do Quinto Andar, aí no final o Marechal fala assim, até 2005 meu álbum sai.
Nossa, mano.
2005 da próxima era.
2005 depois de um reset da humanidade, né, se for. Véi, não dá, mano. Desculpa aí, não dá. Não dá. O Marechal tem que ficar só na produção mesmo, ficar lá nos beats, porque ele faz os beats até legalzinho. Mas fora isso, mano, nunca chega de música, esses bagulho dá não, mano. Dá pro cara.
Será que o Marechal tá bem, velho? Tipo, psicologicamente, pelo amor de Deus. Assim, velho.
Não, ele não está bem psicologicamente, ele tá andando com o coach, mano. Não dá isso, não é isso.
Não, é, velho, não. E ele, e tipo, parece muito as paradas quando eu tava com agorafobia, tá ligado? Não, vou pra faculdade amanhã. Amanhã eu vou pra faculdade. Tá ligado? Deus do céu, velho. Alguém ajuda ele, mano.
Alguém ajuda o cara, mano.
Eu lembrei desse rolê do Marechal porque eu escrevi grandão aqui na pausa. Atraso. Porque esse álbum, Matrix Freak, ele foi lançado em 2013. Só que ele atrasou. Ele era pra ter lançado em 2011. Só que aí a Carol Conká fez uma entrevista lá com a revista TPM e ela falou... Que ia lançar e tudo. Só que em 2012, na revista, em uma outra entrevista com a Folha, em agosto de 2012, um ano depois dessa entrevista com a TPM, ela falou que não queria lançar qualquer coisa, mas que estava trabalhando forte para lançar o disco e só lançou em 2013. Então, fica aí.
Já atrasou menos que o disco do certas pessoas, né?
E o massa, que o álbum saiu lá no site da Vice num esquema que chamava Pay with a Twitch, que era, você tinha que compartilhar no seu Twitter ou no seu Facebook pra você ter acesso ao download do
site. Ah, eu baixei muito site, assim, eu baixei muito disco, assim.
Ô, é massa, eu nunca tinha ouvido falar, não.
Acho que eu baixei o Death, acho que eu baixei o Terceira Safra, eu baixei, assim, acho que um disco do Rashid eu baixei, assim. Alguns dias eu baixei muito disso. Pirataria. Não, pelo menos nesse caso não era pirataria, né? Porque
você tá pagando, né?
O próprio artista, ele disponibilizava.
Aí tipo, não, é justo.
Se fosse pirataria também, eu tava baixando uma coisa.
Tipo, não, mano, você tá compartilhando ali, né?
Mas de toda maneira, o próprio artista disponibilizou o modo de download, independente da maneira de pagamento.
Sim.
Os meios oficiais do artista não são pirataria, em regra.
É, tipo, eu acho massa, porque você tá compartilhando trabalho, né? Tipo, independente se tiver isso ou não, você ia ouvir o álbum, você ia baixar de qualquer jeito. Então, é um jeito que eles fazem, só que hoje em dia ninguém baixa álbum, assim, né? Teoricamente, diminuiu demais com os serviços de streaming, então não é tão divulgado isso daí. Mas eu acho uma iniciativa foda pra época.
Tinha um site, um blog muito brabo que chamava Rap no Solo Download. Não, Rap no Solo Download era o RND. Blog Baixa Rap, lembrei. Um tal de Blog Baixa Rap, meu filho. Na época, tipo, prestava um serviço do caralho pra época, tá ligado? Você, tipo, baixava altos clássicos lá. Tipo, rolê muito surreal, fraga. Tipo, e o bagulho, tipo, era tipo, gigantesco, o arquivo dos caras é tipo gigantesco, fraga. Aí, tipo, do nada parece que o blog morreu, o negócio era feito no Blogspot, eu acho. Aí do nada o bagulho morreu, foi notificado um monte de pirataria lá, e os caras parece que os caras caiu, acabou, morreu e ficou assim mesmo.
Eu, o RND, eu baixei muito algo já no RND, mas
E o clássico de que o RND tomou a notificação da Bug Knife. Os caras chegou lá e falou assim, mano, e esse disco do Racionais ir pra download, tira essa porra aí, velho. Tô ficando louco?
Véi, se alguém merece ficar bravo. Aliás, eu boto fé que a gente já conversou sobre isso e eu tive a opinião completamente contrária, né? Mas quem saber? Quem disse que eu não posso mudar de opinião da 180? Mas eu boto fé que se tem alguém que pode ficar puto com pirataria é o Racionais MCs, né, velho? Se pirataria não existisse, se, tipo, contasse pessoas que ouviram o álbum, os álbuns deles iam ser todos, tipo, diamante triplo, tá ligado? Porque é muito ouvido, é muito ouvido.
Você vê, é muito ouvido, é muito ouvido.
Até hoje, velho. Duas vezes por semana passa um carro tocando Nego Drama aqui, velho.
Mas tem uma entrevista do Brown, acho que em 97, 98, no Roda Viva. Até viralizou um pedacinho dessa entrevista, justamente falando sobre pirataria hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 2 de setembro, no Twitter. Ele falando sobre pirataria, um cara perguntou lá que parecia que tinha um acordo informal com os camelôs, que...
Eu cheguei a ver isso.
Você chegou a ver?
Cheguei a ver.
É que ele fala que pergunta, parece que tem um acordo informal, que você deixa os caras vender o seu álbum, desde que esteja tocando Racionais pra todo mundo ouvir e tudo. Aí o Mano Brown dá uma palestra foda lá sobre.
Sempre, né, velho?
Tá, pô, rodar aí, que não é nem vocês verem, Deus e Deus. Tipo, é um bagulho que nem precisa, os caras já tocavam o disco naturalmente, tá?
Pois é.
Vou ouvir o Racionais aqui. Aí deixa lá rodar os 30 discos Racionais lá no camelô.
É, velho, mas é uma estratégia massa, né? Porque o Mano Brown fala lá que os caras têm que trabalhar também, entendo lá dos caras, então não vou tirar sustento de ninguém, senão eu estaria contra a minha própria ideologia, né? Umas paradas assim. E tá certo, mano. Tem que dar um jeito pras coisas. Então, finalizamos a parte de técnica, falavada minha, e agora a parte de arte visual, capa e videoclipes.
Mano.
Capa do Batuque Freak, tem algo a dizer sobre a capa?
Ela tem muito a ver com a energia do projeto e com a energia do que tipo, vai ter a Karol Conká e vai ser o gênero dentro do rap que ela criou, né? É um gênero que não existia antes desse álbum. É um gênero que gente tipo Rico da Laça segue, gente tipo, muita gente explora a sonoridade que a Karol Conká trouxe, né? Inclusive tipo Glória Groove também
sim.
Me parece muito filha da Karol Conká, uma galera do pop, muito além de uma galera da só do rap, né? E começou a fazer essa música, esse rap de festa que e essa capa pra mim diz muito sobre essa energia, né, velho? Tem o tigre misturado com essas cores saturadas, esses padrões que a gente lê como africanos.
Uhum.
É muito massa, velho, essa fonte 2013, né, essa fonte do Pacific ali que envelheceu que nem leite, mas pô, só a fonte.
Não, essas cores quentes, né? Que
é uma saturação de vida.
É total, velho. É muito uma ideia de energia mesmo, né? Tipo, tem essas meio que essas cores em transparência, né? Tipo, aqueles vidros coloridos, né? Tipo, na cara dela, em alaranjado. Parece tipo um movimento mesmo. Dá uma ideia de energia. E o rosto dela, né, velho? Tipo, eu que tô fazendo essa porra aqui.
É, o alvo é meu, pô. É meu alvo de estreia, também... né? Me respeito.
E parece muito... Agora que eu tô pensando, velho, parece muito com a capa e o próprio álbum lembra muito a sonoridade da M.I.A. Vocês conhecem a M.I.A.? A Mia?
M.I.A., né?
Sim.
Acho que não.
Sim.
Acho que não. Conheço não.
Eu boto fé que se eu te mostrar, ela é uma rapper... inglesa, que você provavelmente já ouviu quase todas as músicas, os hits dela.
Bota o edição aí, Matheus.
Vou botar. Eu acho que vou botar o meu preferido, não vou botar o maior, porque o maior é meio. Eu ouvi tanto que eu já cansei. Mas tipo, a sonoridade e a própria linguagem visual, né? Eu vou mandar uma capa de um álbum da M.I.A. pra vocês verem como é parecido.
Não, boto fé, tipo, é muita sensação mesmo, tipo, de ancestralidade, energia. Ela mistura muita coisa aí, né, velho? Nessa capa. E a capa, a autoria da... Eu não achei o autor em si lá, onde... Nas minhas pesquisas eu achei que a autoria é da Deck Disc, que é da...
Suas pesquisas, genius.
Não, tem... Vou fazer o TCC aqui embaixo depois, falar todas as fontes no final da...
Bravo, não tô zoando, pô. Eu sei que você é um cara que vai atrás da informação.
Graças a Deus.
Não,
a BNT não dá, não. A BNT não dá.
Deus me livre.
A BNT acabou, velho. Foi a única coisa boa que o Temer fez, foi o Temer?
Eu acho que foi.
Não precisa mais usar pro trabalho. É, não precisa mais usar pro trabalho.
Obrigado, time.
Agora fazer
aqui, eu mandei a capinha do um álbum da MIA. Todos os álbuns dela têm essa mesma energia, né, velho? Eu boto fé que tem muita essa linguagem de que vem daí, né? Mas é um álbum muito bom e é um... Se você vê como uma coisa nova, ele é realmente revolucionário. Se você vê como uma coisa nova que escola não existia antes no Brasil, também é, tipo, muito impressionante.
Sim, total. Vocês têm mais alguma coisa pra falar da capa?
Ou é não, o Matheus destrinchou bem.
Não, demorou. Aí tem, ó... Essa é uma das minhas críticas que tem aqui no álbum. São 12 faixas e ela soltou 3 singles. 3 singles pra 12 faixas. Isso que é foda, né? Tipo, quando atrasa e tal, você fica meio que na obrigação de soltar coisa também, né? Pra ser lembrado de tudo. Aí a primeira música que ela soltou, que pra mim é o hit desse álbum, e já foi o primeiro single, é a música Boa Noite.
É a banger, né, velho? Eu acho que Boa Noite, tipo, é um álbum de bangers.
Sim.
Tocou no Fifinha, apareceu no Fifinha, já não tem como.
É difícil destacar uma banger, mas tipo, é a banger. Tipo, toda festa tocava Boa Noite, mano. É um bagulho, tipo, surreal. Você ia na festa no meados de 2016, até 16, 17 ainda tocava.
Uhum.
Até 18 um pouquinho e tava tocando Boa Noite.
Pois é.
É incrível.
É, FIFA 14, que ela foi...
FIFA 14. E fora os bomba pets da vida, né? É,
até hoje, filho, deve ter Boa Noite tocando.
Até hoje deve ter Boa Noite nos bomba pets, tipo, bomba pets.
O Neymar já tá com o coronavírus no bomba pet.
Neymar coronga.
O bomba pet é super atualizado, mais
pau. Exato.
Mas é essa música... O Boa Noite, ela é de 2011, meio de 2011, e foi indicada pro... Com essa música, né, Carol, foi indicada pro VMB de 2011, categoria aposta. Então, realmente, meio que ela já tinha uma carreira, mas essa música que projetou ela mais, assim, pro cenário do rap nacional. Outros dois, Gandaia também de 2011, final de 2011, que é 20 de novembro de 2011, e Corre, Corre, Erê, que é de agosto de 2012.
Dica-se de passagem, minha favorita.
É, foda.
Não, véio, bem, né? É uma das minhas menos favoritas, velho.
Eu gosto. Eu gosto.
Prefiro não opinar.
Depois a gente vai falar das favoritas aqui, porque... Eu boto fé que minha opinião é bem... Provavelmente não é popular.
Peculiar.
É? O Matheus gosta de rap britânico, então...
Sua opinião
então
foi...
Então eu tenho gosto muito superior a você, né, mano?
É, que é de Matheus, sim.
Véi, rap britânico é muito bom, mano. Vocês estão atrasados aí, velho. Vocês comendo terra aí.
Eu vi uma faixa de Glass Animals.
Ô, velho. Não, bom demais, mano. Hoje mesmo eu tava lavando uma louça. E eu tava lavando a louça ouvindo uma playlist de grime e drill com 400 músicas, velho. Uma melhor que a outra.
Você ouviu tudo? Você demorou isso tudo pra...
Não, não ouvi todas, não. Eu demoro pra caralho mesmo. Mas, velho, eu descobri que eu não gosto tanto de drill quanto eu gosto de grime, velho. É o mesmo melodia.
Grill
eu também não gosto, filho.
É tipo o George Foreman fazendo.
Fazendo grime.
Ou é tipo o grill, é tipo é a mistura de drill com grime. Grill.
Então drime. Mas grill é
melhor. O negro drime.
Então esse aí são singles e tem três videoclipes que são desses três singles. É, não sei, acho que eu vou passar rapidamente pelos videoclipes. Não sei se
vocês também tem muito o que falar, não.
É, o primeiro videoclipe de Boa Noite é do 2 dias depois que ele lançou o single, que ela lançou o single, teve o videoclipe. Pra mim é o melhor clipe que tem, que basicamente condensa tudo que esse álbum fala, assim. Tem. Sim. Religiosidade, tem saudação à cultura hip hop, né? B-boys dançando lá e tudo. Tem tambores e umas roupas com muito estampadas, né? Com muitas cores, né? Referência africana e tudo. E até uma parada, quando a gente fala de ancestralidade, que eu notei que tem nesse álbum e está presente nesse clipe, é ancestralidade afro-brasileira, assim, e não só falando de afro-religião, né, tal, falando, sim, tipo de cultura da galera boêmia mesmo, em bar, e esse tipo de resgate de tradição, assim.
Sim, passado de geração para geração, sim.
Isso, e é difícil, né, você ver, até no meio, não só no meio do rap, mas no meio da música brasileira mesmo, ter esse tipo de referência, eu acho massa.
No rap você acha difícil? Tô pensando aqui.
É, eu não pensando nesse tipo de resgate, assim, não tem tanto. No samba tem mais, né? Mas no rap.
É, pensei mesmo no samba mesmo.
É. Eu pensando assim rapidamente, não, mas no samba tem mais. O Emicida até traz, mas o Emicida é assim, questionável, né? Quão rap tem, né?
Talvez o D2 também.
É, mas aí também essa questão, acho que do pezinho no samba.
Com certeza.
É, eu acho que influencia.
Com tracinhos do samba ali.
Isso. É, aí, falando de outros videoclipes, tem o Gandaia, que é do. A direção é do Todd Von, Carlinho que gosta.
Todd Von foi lá pros Estados Unidos pra ficar falando mal de gente daqui, velho.
Ele que soltou, ele que vazou, né, o Poetas Parte 2.
Meu, o cara é surreal, mano.
Rafa mandou pra ele, ele vazou, filho, pra todo mundo.
Mano, surreal, tô de bom, mano. Eu lembro que ele prometeu um PS3 pra quem fizesse um rolê lá, pra ele, tipo, ah, quem fizer tal coisa, vou dar um PS3 pra quem conseguir tal coisa. Não sei o que foi que era, mas foi na época da ODB antiga. Tipo, muito bom, mano. O cara é um.
E ele nem. Eu duvido que ele tenha dado um PS3, mano.
Não deu. É igual, tipo, o kit do Ciro, Fraga. É o PS3 e tá de voo. É. A única coisa, tipo. Que eu lembro boa do Tadivon é o clipe do Dom Hélio, tipo, só isso.
Beira da piscina, né, velho?
Mesmo isso, só isso. É a única coisa, tipo, Tadivon é uma coisa boa? Clipe do Dom Eric. Não consigo mais pensar em mais nada.
O clipe de Boa Noite também é no canal do Todd Von, mas da direção não é dele, não. É do Edu Porfírio e do Miguel Tomé.
É, parece que na época parece que rolou um negócio com ele, né? Tipo, ele tinha perdido os bagulho de tudo, de filmagem e tal. Aí os caras estavam dando uma força pra ele, tipo, postando vídeo no canal do cara pra ele pegar uns royalties do bagulho, né? Eu acho que foi na época que rolou, foi isso.
Ah, não sabia dessa história, não, doideira.
Por exemplo, eu acho, não tenho certeza, nessa informação não sei se procede. Me falaram, fontes confiáveis me falaram que o rolê foi esse. É. Tipo, ele parece que ele tinha roubado as coisas dele, ele tinha pedido as coisas dele em algum rolê, que eu não lembro qual era. E a galera deu uma força pra ele e falou: não, posta meu tempo, você tem um clipão aqui, posta no seu canal, pra você pegar uma graninha pra recuperar essas bagulho, né?
É, tem que ver se é nessa época de 2011 também, né? Às vezes pode ter sido antes ou depois e tudo. É, mas beleza, esse clipe aí do Gandaia, nada demais. Ela na balada lá dançando e no final parece uma galera vomitando no banheiro.
Bizarro. Baladinha top, baladinha top.
É, e o último é o clipe do Corre Correrê, do The Creator Project. Foi lançado
no canal. Que não é o Tyler. que não é o Tyler.
É defeito inferior. Mas parece que eles são bem grandes, assim, no...
É,
mas eu não conheço, não. Mas é um clipe simples também.
Calma, eu acho que tem mais clipe do que isso. Eu lembro...
Não,
tem
não.
Eu acho que tem outro...
Eu cacei nome por nome e não achei no YouTube, não. Só se foi em outro lugar.
Velho, eu boto muita fé que tem clipe dessa música Tutti, que é a minha música favorita, olha. Eu não sei se ainda existe. Talvez a galera tenha apagado. Eu lembro que era no canal da... Era com a Adidas esse... Olha...
É, eu aqui, não tô ligado, eu não achei. Achou o clipe? Achou o clipe?
Mas achei. Peguei.
No YouTube?
No YouTube.
12 segundos depois...
Mas enfim, ó, falando do clipe aqui, eu vi uma parte do clipe, é basicamente eles rimando dentro de um quarto. O clipe da Karol Conká com Tutti, Olice, é de 2015, então 2 anos depois do lançamento do álbum. E
não, parece não. Que... É, esse canal, esse vídeo foi lançado no... Caralho, como que eu sei tanto dessa porra, velho?
Ó, que bom que você sabe, mano.
Mas é que eu
no fundo do cérebro, velho. É, esse vídeo foi lançado no canal da Adidas. Aí depois a Adidas apagou e o Tube, que tem o verso, lançou em 2015. Mas não saiu nesse canal, não.
É. Então fiquem com a informação do Matheus aí.
É Matheus Informação.
Matheus é cultura.
Mas é isso aí, vamos passar pro próximo.
Pula.
Agora é arranjo instrumental. Quem começa?
Eu não sei quem
Matheus, que é o que é o, então, tá o, o instrumentalista.
É, eu boto fé que quando eu lembrei do nome da MIA e iluminou muito sobre a produção, né? Tem muito essa abordagem de misturar, né, de mistura de que é clássica da EMI nos trabalhos da Karol Conká. Eu boto muita fé que você tem muito nesse álbum, né? Você tem muito de música eletrônica, de dubstep, de misturado com afrobeat, misturado com muita coisa, né? Com funk carioca. É por isso, na real, que me lembra muito Tropiquilas, né? Porque tem uma mistura de sonoridades. E tem umas músicas, Sandália, pra mim é muito. Me lembra muito afrobeat. Olice me lembra quase um trap. É, Ghetto ao Luxo me lembra bem MIA. É, tem muita diversidade nesse projeto, né, velho?
Total, sim.
Bom, como eu falei na questão dos... Como eu falei na questão do quando eu falei anteriormente, é um disco cheio de bangers. E isso me passa muito pelos instrumentais, né, mano?
Uhum.
É, não é muito minha vibe, mas... É um bagulho muito, tipo, muito festa, tipo, muito... Uns beats carregados de elementos, de coisas, que você demora um pouquinho até um pouquinho pra identificar o que tá acontecendo, às vezes, no beat. Mas, tipo, é um beat que te pega fácil pra dançar. É um disco que, basicamente, você pode deixar rolar, tipo, completo. Você tá num rolê, fazendo um churrasco, pode deixar o disco rolar, mano. Não precisa colar faixa nenhuma e você pode deixar o disco simplesmente rolar. Ah, mesmo se não tivesse tipo letra nenhuma, se fosse um disco de instrumentais, você podia deixar o disco rolar, que tava de boa na festa, não ia cansar ninguém, não ia atrapalhar a vida de ninguém se o disco tocasse inteiro. Ninguém ia falar, não, pula essa música aí, mano, pelo amor de Deus. É, igual com certos artistas. Mas,
eu adoro essas indiretas.
Mas,
eu amo que o Carlinho ele não pode só falar bem, ele tem que falar mal de alguém imaginário, velho. Eu amo muito.
É, e que a vida é feita de falar mal das pessoas. Por que eu vou falar só bem?
O ódio une, não, mano?
Porque, porque não faz sentido eu falar só bem, tipo, das pessoas. Tipo, é como se todo mundo inteiro fosse bom, e isso não existe.
Carlinhos perdeu o sentido da vida dele, de fato.
E você sabe aquele Chad do olho preto fundão, fragueiro.
É demais,
velho. O cara, o olho preto fundão, assim. Aquele, ou aquele de touca com olheira, tipo, você não gosta de mim porque eu sou homem. Enfim, eu sou esse cara. Mas é um disco, tipo, de instrumentais, tipo, muito. São muito. Pra proposta do disco, são instrumentais, tipo, muito bons. Cumprem bem o papel e, tipo, raramente tem um ali que você fala, ah, esse aqui não combinou com a música. Mas é algo que é um disco que introduz bem o que seria a Carol Conká hoje, né?
Sim.
Os beats passam muito por essa questão. Ela não ela evoluiu bastante, mas tipo, não saiu muito dessa proposta que esse disco apresenta, né?
Uhum.
Acho que eu vejo os beats como os instrumentais como o principal elemento desta Carol Conká, sabe?
Então, eu achei, velho, muito massa por ser um Nave que tenha produzido tudo, porque, velho, ele eu nunca tinha visto nada do Nave nessa pegada, sabe? Tudo que ele é conhecido por fazer no rap não tem essa pegada meio eletrônica igual esse álbum tem. E é muito doido como é que ele se adapta aos artistas, né? Porque você pega um álbum, por exemplo, que eu até destaquei aqui, na verdade é um EP do OG chamado Pé no Chão, é o último que ele lançou. Tem beat, velho, tipo, muito tranquilo, a maioria, na verdade, tem uns trap e tal, mas não tem nada parecido com o que ele fez nesse álbum, sabe? E é muito massa você ver um cara que na época, 2013, ele já tinha acesso, né, aos principais nomes aí da cena, que ainda não era a cena de 2013, não era a cena que é hoje e tal, mas ele já tinha um trânsito muito bom no meio do rap e não tinha produzido nada, pelo menos no meu conhecimento, parecido com isso, e mandou muito bem, né, e os beats vão, tipo, tem referência aí de vários estilos musicais e de várias paradas diferentes, só que ele tem uma identidade, assim, no beat mais diferente do álbum até o mais tradicional em relação ao álbum, ele tem uma certa identidade, uma homogeneidade, assim, sonora, sabe? Isso que eu acho massa. Você tem lá até na música ali Que Delícia, que é meio que um acústico puxado pro rap, assim, meio caribenho.
Credo, que delícia.
É
bem essa energia mesmo.
É uma música que eu não gosto, tipo, é a música que eu não gosto desse álbum, assim. Mas você vê que tem uma identidade sonora com até Boa Noite, que é o banger, e eu acho que é a partir dela que veio o álbum todo, né, a ideia do álbum. Que ela é a cara, assim. E eu adoro os samples que são feitas, que ele pegou pra fazer esse álbum, né? Você tem sample de cuíca, claramente não é tocado ali na música Bate Poeira. Você tem sample. Quer ver? Você tem sample de. Até o mesmo sample, na verdade, lá da música A Cidade, do Chico Science e Nação Zumbi, de 94. Que é daquelas baianas de pioca na música. Também chama Boa Noite, é a música de 77.
Mas pro álbum vai super bem, né, tipo?
Como é que é?
E pro álbum da Carol, uma referência do Chico Science, que é bem.
Não, total. É uma desconstrução do que era feito na época, né? Esse álbum não tinha nada diferente, acho que, como o Matheus falou antes aí, não tinha nada de igual. Fazendo na cena, ainda mais do rap, né? Era muito à frente do tempo. E musicalmente é muito absurdo esses samples aí. E tem mais um sample aqui que eu separei. Eu tenho que achar de qual música que é. Mas é tudo a mesma pegada e não fica chato, sabe? Não fica confuso. A música Olice, né, que o Matheus falou, que eu descobri que tinha o clipe depois que a gente estava gravando, também tem um sample de voz, mas é muito... a base é a partir desses samples, né? E é muito bem feita, é muito massa. Acho que era isso que eu de falar de uma moda mais geral, assim. Eu fiz de faixa por faixa, mas eu acho que não vem ao caso, senão vai ficar muito longo. O que eu tinha pra falar era isso. E a senhorita, Lelê?
Que tem batida, tipo assim, tanto pra gente que gosta de dubstep, né? Tipo, batida próxima do que a gente tem por dubstep. Até, sei lá, próximo do que o MT sobre as referências das religiões de matriz africana, né, os batuques mesmo, de tambores, enfim. E é um álbum também, né, por suas batidas, pelo instrumental, né, do álbum, que você pode tocar tanto numa festa de crianças, sem problema nenhum, vai todo mundo usar, quanto numa festa no meio do morro, assim, na favela mesmo, festa de playboy, que vai todo mundo usar. E eu acho esse conceito assim, muito bacana. De ser plural. Por isso que eu falei que é um álbum plural, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, não tão plural por ser batido o tempo inteiro, mas não cansar. Pelo menos não a quem procura esse tipo de música.
Não, eu também. Eu boto muita fé nisso. E ele não é. Exatamente o que você falou, ele não é cansativo. E acho que em qualquer situação, tipo, não é nem situação de festa, sabe? Eu não sei se eu entendi isso pelo que você falou, mas pelo que eu entendi, você falou que tipo, qualquer tipo de festa toca, né?
Sim.
Mas eu acho que, tipo, até em, sei lá, pra você faxinar a sua casa, tá ligado?
Sim.
É um bom álbum, em qualquer situação.
Você trabalha aqui, você senta no EAD e tá telefone esse carrinho ouvindo.
Sim. Isso é que é impressionante, porque não é uma parada que, em qualquer situação, não é nem limitar em qualquer tipo de festa, sabe? Isso é incrível.
Sim.
Não, é total, velho. Esse álbum é incrível e a parte sonora, eu acho que é que, não sei se é que mais impressiona, mas impressiona bastante. Só tem ali, como eu disse que eu não gosto muito da faixa Que Delícia, eu acho... Eu gosto muito da expressão pau mole. Eu acho muito pau mole a música. Assim, não tem uma identidade. É uma música meio, tipo, não faz diferença. Tanto que eles tiraram lá, quando a gente estava falando no início, que tem duas versões, a versão gringa, eles tiraram essa música. Não faz diferença, sabe?
Tipo, tá ali cumprindo tabela, frase.
Mas todo álbum tem uma música assim, né? E nesse caso aí é Que Delícia. E a música anterior, A Mundo Louco, eu acho que na hora do refrão fica meio, sei lá, fica meio, eu não sei se é mal mixado, eu não tenho conhecimento bastante pra falar sobre, mas eu acho que fica confuso enquanto ela canta, fica meio alto, fica uma compreensão meio confusa do que tá acontecendo. Só que ela canta também em umas partes, aí tipo, melhora muito quando ela, essa melodia do cantar dela melhora muito essa, não sei se é alguma parte técnica que ficou meio ruim, mas no refrão ali eu não gostei muito. Mas acho que de arranjo instrumental é isso, de forma geral. Vocês têm mais alguma coisa ou passamos para texto?
Eu não tenho muita coisa para dizer em questão de texto.
Também não tenho muita coisa para dizer. Tipo, é um texto assim, são letras tipo, normais, não tem nada tipo, muito pesado em relação a vocabulário. Não, né, nem é questão nessa questão, não, nem é questão de questão de, tipo, questão de vocabulário. Nada muito pesado, tipo, tinha as crianças na sala.
Eu já acho que é um trem proposital o álbum ser assim.
Também, mas tipo, não tem nada tipo, muito absurdo. Em questão de ela tem uma levada, tipo, ela leva a letra tipo, muito bem. Mas ali onde ela tem que acelerar, ela acelera, onde ela tem que dar uma segurada, ela segura. Mas em questão de, tipo, não tem nada tipo, muito diferencial em questão de coisa. Não que isso seja um algo depreciativo do álbum, mas são de forma genérica que ela faz. Tipo, pelo menos as rimas são rimas genéricas. Não a letra em si, mas as rimas são rimas genéricas. Não que isso seja algo ruim. É, repito.
Eu discordo, craque.
Discordo, craque. Fala.
Não, pode continuar.
Pode falar.
Não, assim, eu acho que ela tem um empoderamento. Ela é muito empoderada, assim, saca? Eu acho que.
Sim, sim.
Do início ao fim, ela tem uma pitada de empoderamento, não tem nenhuma faixa. Talvez a faixa que delícia, assim. Que...
não consigo nunca essa faixa aí.
É pau mole demais, velho.
Que delícia. É, que delícia.
Mas eu discordo do craque, porque eu acho que, tirando a Que Delícia, que é uma música que não devia nem estar aí, devia nem existir, mas, assim, ela é super empoderada do início ao fim, e era, eu acho que, a gente olhando de uma forma anacrônica, é muito natural ter música hoje em dia desse jeito, sabe? E eu acho que pra época, ela é empoderada, mas de um jeito não tão direto, tipo, Racionais e tal, ela é mais um empoderamento light, assim, tá ligado?
É, um empoderamento pau mole.
Porra, é demais, é tipo, não que seja ruim de pau mole, é tipo um empoderamento de universidade, tá ligado?
É, empoderamento Ed.
É, tipo, a música Bate Poeira é a música tema da Malhação, não sei se você sabe.
É, eu pensei nisso, onde é que foi que eu ouvi essa música? Eu pensei essa música numa propaganda, eu acho, aí eu pensei, não, essa música tem cara de ser música da Malhação, aí você fala, é verdade.
É música tema da Malhação, mano.
E inclusive eu não gosto dessa música, porque é um rolê, tipo, muito, olha galera, somos todos iguais, tipo, que porra é essa, mano? Pô, Carol.
É, tipo assim, ela...
Sulista, né, mano?
Pô, mas ela tem um discurso muito superficial.
Pau mole, pau mole.
É superficial, mas ele é tipo do início de 2013, tá ligado?
É, não dá pra exigir muita coisa, apesar de que...
E eles usam mais tá ligado essa música?
Tipo pau mole demais, mano. Pau mole demais esse discurso, tá ligado? Sem chance. Mas ok, tipo, ok, é passável, tipo, dá pra você entender você que é não branco, você consegue entender o que ela quer dizer.
Uhum.
Então, tipo, ok. Sabe, é realmente uma música, não, vou fazer essa música aqui para a Malhação, Viva a Diferença.
Mas, tipo assim, é uma música, a gente tá falando de pau molice, mas é uma música novela da Globo, é uma música novela da Globo, sabe? Que eles usam, é um discurso de 2013 que eles usam hoje, é tipo super novela da Globo. É que, tipo, que o papel do homem gay é ser homem gay, tá ligado? Não é...
E eu boto fé que, tipo, se você pega o posicionamento atual da Carol Conká, é muito menos novela, tá ligado? É muito menos, tipo, ah, e se nós todos se abraçássemos, sabe? Ela é muito mais contundente atualmente. Só que é aquele negócio, né, velho? É pelo mesmo motivo. A galera pega o Martin Luther King. Martin Luther King era comunista pra caralho. Vivia falando que tinha que acabar o capitalismo. A galera só lembra dele falando que ele tem um sonho que homens negros e brancos podem andar no ônibus, tá ligado? A galera escolhe só lembrar das paradas menos radical.
Né? Aí galera, nós tinha tudo... Aí, galera, nós podia tudo andar num ônibus só. O que você acha, hein, velho?
A galera acha que tipo isso, tá ligado?
Concordo, craque.
Não, aí quando lembra do Martin Luther King vai falar de protesto pacífico, aí ninguém lembra que, tipo, fazendo protesto pacífico ele foi assassinado por um branco, tá ligado? Tipo, mesmo fazendo um protesto...
Tem uma música do Rashid com o Projota que o Rashid fala assim... É que nem diz o Dandan, aqui sem palmolescência, entendeu?
Calma, o que essa frase tem a ver?
Foda-se, eu lembrei, né? Tá aqui, né? Foda-se, eu lembrei no meio da conversa do Márcio Perrinho.
É porque a gente tá falando de palmolice, velho. Mas eu não acho, tipo, eu não acho errado.
Palmolescência.
Eu acho importante a gente falar que não é um discurso. Tipo, ele é raso hoje, mas a gente não pode ter esse olhar anacrônico. É um discurso válido pra época. E ele era ainda mais pro rap, tá ligado? Tipo, uma mulher preta num rap falando essas coisas. Uhum. Inclusive, nessa música, Bate Poeira, eu separei um trecho que é mais profundo, tá ligado, que a gente acha. Ela fala, o preconceito velado tem o mesmo efeito, o mesmo estrago. Ou seja, tipo, quando fala de preconceito, a gente acha que é tipo um ato individual, né? Uma patologia, mas não é, tipo, é estrutural. E ela fala, raciocínio afetado, falar uma coisa e ficar do outro lado. Tipo, isso é muito profundo, tá ligado? É extremamente profundo.
Exato, sim.
E é nessa música, novela da Globo, pau mole aí, Bate Poeira.
Nossa, nunca. Bate Poeira Tapes, né? Porque. nunca vi uma novela mais pau mole que Malhação. Malhação muito pau mole. Nunca vi uma novela mais.
A época da Tagabanda era legal, tá ok?
Não, sempre foi pau mole, sempre foi pau mole.
Não, eu discordo
sempre.
De você, Carlinho.
Não, discordo craque. Que não tem nada. Discordo o craque. Sempre foi. Tipo, na época de tal fulano era melhor. Que época de tal fulano, mano?
Ah, na época que eu era criança e tinha mau gosto. Malhação era bom. Mano, é isso mesmo, campeão. Deve ser.
Tipo, na isso não era na época que você comia guarda-chuva de chocolate, que era porra, que é pura parafina. Vai tomar no cu, velho. Tá ligado? Pô, bom caralho.
Na época que eu comia cola na escola, mas Malhação era bom, pô.
Você comia esse bagulho e vem falar comigo que Malhação nessa época era bom. Nunca foi.
Véio,
nunca fui. Tipo assim, aí galera. Mano, sabe aqueles animes vida escolar? Tá ligado? Aqueles animes vida escolar? Que são os caras, tipo, os moleques na escola. Que é um monte de moleque na escola, que os meninos na escola. E tipo, eles aprontam altas aventuras na escola. É anime vida escolar, mano. Anime vida escolar brasileiro. É Malhação.
Mas tipo assim.
De anime, velho.
Eu boto fé que, tipo, Malhação, nunca, óbvio que nunca foi bom, mas é...
O cor do craque.
Tem um fator de nostalgia dessa vez, tá ligado?
Não, mas, véio, eu tenho nostalgia com os desenhos da Cartoon, os desenhos que passavam na TV Globinho, Bom Dia e Companhia. Que tem nostalgia com Malhação, mano? Pelo amor de Deus.
Véio, não, dá pra ter nostalgia com Malhação, isso eu respeito. Mas
eu pensava assim, tipo, a novela chama Malhação, porém ninguém vai na academia, mano, que porra é essa?
Começou em 85, era na academia, pô.
Ah, eu acho que eu lembro, realmente, tipo, a novela na escola chama Malhação aí.
Viscozumer não era nem nascido aqui, quando a novela era na academia, mano, tô aqui fazendo a dancinha do Fortnite.
Tinha o Mocotó lá, que era o André Marques.
Que porra é essa, velho?
O André Marques, bicho.
O André Marques.
Caralho, velho, poeira boomer.
André Marques. Mano, é tipo, horroroso, mano. Os caras, tem uma banda, mano. Isso é muito classe média. Sabe, muito. Nossa, tipo, quando eu tava na oitava série, tinha uns moleques lá, tinha uma banda lá, os moleques eram de outra escola, que tinha uma banda e as grandes meninas derretiam daqueles caras, mano. E eu ficava tipo, que porra é essa, mano? A banda dos meninos, né, que chamava tipo Paradoxo. Falava, porra é essa? E nós ficava zoando, tipo, Viadoxo, tudo.
Como é que era? Eu não entendi nada que o Lelê falou.
Tá virando o que é banda.
Ele critica tudo que eu fazia na oitava série. Eu cantava com os meninos na banda, eu assistia Malhação. É tudo muito lindo. E agora tá aí, morrendo de amores por mim, velho.
Eu arrumei a sua vida, né, velho?
Caralho, velho. O cara, ele foca no erro, ele não sai do erro, não, velho. Ele já se afunda cada vez mais.
Caralho. Incrível.
O pai é confiante aqui, né? O pai tá on, tá ligado?
Ah, o pai tá... Bom, pro mood desse podcast, a gente mudar de música do Malhação já deu muita treta aqui, o Bate-Poeira.
Tapes.
Bate-Poeira Tapes. Eu... Tipo, outro trecho, falando de outro trecho aqui que eu separei, que eu achei importante. Tipo assim, eu peguei um trecho de cada música também, mas pra não ficar. Eu só vou falar mais esse trecho e mais uma parada geral que eu li, que eu acho interessante. Na música Vou Lá, ela fala assim: se não entendeu, aperta o repeat. Podemos ser a elite, misturando a acidez, seguindo a potência do beat. Meu corpo sem limite, pode ser que isso te irrite. Dispenso seu palpite, vou agindo, admire. Tipo, ela fala muito desse empoderamento de classe, tá ligado? De falando, tipo, a gente é preto, assim, de periferia, tipo, pode... Tipo, se você não entendeu ainda o que a gente quer, a gente pode ser o topo, só que ela fala elite, né? Mas não necessariamente elite financeira. Ela tá falando aqui, eu acho que ela fala de estar no topo mesmo. Não especifica o quê. Eu entendi até que seria musicalmente, mas eu acho que a interpretação é aberta. Aí depois ela fala, misturando a SD seguindo a potência do beat, ou seja, ela tá mandando ali umas rimas que não é fácil de ouvir, né? E ainda tá sendo musical, que é isso que ela faz no álbum todo, acompanhando um instrumental muito bom pra dançar, e ela tá sendo engajada ali ainda. E termina com empoderamento feminino e negro, né? Quando ela fala, meu corpo sem limite, pode ser que isso te irrite. E dispense seu palpite. Então, tipo, foda-se se você tá achando uma mulher preta fazendo isso daqui errado ou tal. Eu não tenho limite, tá ligado? Pra me empoderar e pra fazer o que eu quero. E queria falar isso, dessa música, eu vou lá. E uma coisa que eu li também lá do Vai Ser Rimando, eles, na época eles soltaram um texto sobre o álbum, é que eles falaram, muita gente vai questionar o rap do trabalho, apontando que as letras não são tão politizadas. Eu discordo, craque. Colocou assim, né? Colocou só discordo.
Discordo, craque.
Colocou discordo. Pra mim, rap é, além do ritmo e poesia, ser verdadeiro com você mesmo, cantar as verdades do mundo ao seu redor. Por isso sempre temos os sons únicos. Cada um tem o seu ponto de vista das coisas. E é justamente isso que ela trouxe na minha visão pra época. Que essa desconstrução, essa rigidez que tinha, tanto musicalmente, que já estava sendo quebrada com o passar do tempo, querendo ou não, o Matheus goste do nó na orelha, a partir daquilo. E estava sendo quebrado com aquilo ali, e nem por isso é menos rap, né? O que era muito o discurso dos guardinhos ali antes da época e depois e tudo. Até hoje a gente vê um pouco disso, mas não é tão frequente agora na época. Ela fez uma música que é ainda engajada, só que desconstruída musicalmente, não é rap? Não é isso não, meu amigo. Rap é importante a gente ter som único, porque cada um tem sua experiência, seu ponto de vista das coisas. E é isso que o Vassir Rimando falou, e eu encerro a minha participação aqui, Craque Neto. Agora quem quiser falar Lelê, acho que o Lelê não falou, né? Eu falei pra caralho aqui, a gente divagou pra caralho.
Foda, cara.
Sobre Malhação, mas é isso aí.
Eu queria falar rapidinho mesmo, porque os meninos falaram que as letras não são tão relevantes, não são aquela coisa uou! De certa forma eu concordo, né? Concordo discordando, porque igual eu falei, ele ainda tem tampando o cara, que é proposital. Eu, ao meu ver, do que eu ouvi do álbum, das vezes que eu ouvi também, eu senti que é algo proposital, justamente por ser um álbum de batidas, né? Um álbum dançante, e não um álbum para você ouvir a letra em si. Tanto é que tem aquela letra do Que Delícia, que é uma palmolina. E acho que é isso, sabe? Que é pra ser um álbum, pra você dançar, pra você ir zoar, vai ficar prestando letra, sabe? Que não são ruins, de fato, que não são fracas, de fato. Ao meu ver, claro. Mas eu entendo o porquê das letras não serem tão ousadas. É isso.
É, eu acho até que ela conseguiu ser bem empoderada e bem...
Sim.
E bem firme mesmo em posicionamento, sabe? Eu não acho que o discurso dela é vazio, assim.
No momento algum.
São músicas dançantes, mas ainda tem um conteúdo foda, tirando a música Que Delícia, mas...
É. É uma mão na bunda e outra na consciência, assim.
Sempre.
Não, e é foda, né? E é difícil a gente ver MC até hoje que não consegue fazer isso. Esse álbum é de 2013, tá ligado? 2013, é isso.
De certa forma é raiz, né, velho? Então.
Não, é total. E é super Carol Conká.
É, foi o começo da nova velha escola.
Sim. Uma referência à afro-ancestralidade. Tipo assim, já chega com o pé na porta. Tipo, vão meter o louco aqui e vão militar nesse trem aqui, entendeu?
É, e isso mostra que, tipo, ela não... Não é que ela não quis se engajar, mas ela não quis fazer uma letra tão confrontante diretamente, assim, sabe?
É um bagulho mais profundo. Tipo assim, não tinha necessidade.
E não é... não tinha necessidade e ela não quis, porque conteúdo ela tem. Ela mostra isso em várias partes do álbum.
Sim.
Conteúdo ela tem. Por mais que ela faça um discurso que a Gabriela Prioli fala hoje em dia, tá ligado?
Caralho.
Curso a 500 pontos, tá ligado? Mas é isso, ó. Não compra a coisa da Gabriela Prioli, não. Ouve esse álbum de 2013 de graça da Carol Conká, que vai ser muito melhor.
Mas eu até passo um pano, porque, tipo assim, 2002, até 2014 rola de passar um pano, porque era a época que todo mundo achava que somos todos iguais, somos todos humanos, acabou o racismo. E aí dá pra passar um pano. Daí pra frente eu já fico animado, hein? Não é bem assim.
Malhação usando a música de 2013 pra falar de diferença, tipo, de 2020.
É mole, é mole.
É mole.
Mas, ai, ó, caralho.
Seguindo aqui, finalizamos. Aí agora... agora é brios, né? Quantos brios pra cada coisa?
Quantos é brios? O negócio é brios.
A gente dá a nota em brio pra você que não sabe.
Pra quem esqueceu, né? Porque tem muito tempo que a gente não faz análise de algo.
Pois é, muito tempo. Mas... começa as notas aí por você na arte visual. O que, que você achou?
Eu boto fé aqui. A minha nota de linguagem visual é 7, minha nota pra capa, porque eu boto fé que pra época tá muito bom e é uma sonoridade única pro Brasil, né, velho? Demais. É, depois disso, pra paleta instrumental eu vou dar uma nota 8, pra letra eu vou dar uma nota 5, e quanto que isso dá no total?
Ah, qual que é? É 8, 8 e 5, é isso?
7 mais 8 mais...
Dá 20.
20, 20 dividido por 3. Não é, tinha mais um, não tinha? Qual que era o outro? Eu tô enferrujado.
Só 3.
Só 3? 20 dividido por 3 já deu quase 7 no total.
Então a nota do Matheus é quase 7 no total.
Vamos lá, primeiro é visual, né?
É capa,
Eu vou dar 7, porque não tem nada muito impressionante, mas também tipo, não é muito. Não é tipo média, Fraga. Então, eu vou dar 7 de arte visual. Pix, eu vou dar 8,5, vou dar 9. Vou dar essa moral, vou dar 9. Porque é algo pra época, tipo, muito bom e, tipo, toca até hoje em alguns lugares, toca até na novela hoje, tipo, então, tipo, é um bagulho muito bom. E letra, eu vou dar 7 também, porque como eu disse, não é algo acima da média, porém não é algo impressionante. E fica assim, fica 7 mais 7 mais 9, quanto que dá?
23.
Faz a média aí, dividido por 3, dá quanto?
7 e pouco. Quase
7 e pouquinho. Quase. É, vamos ficar 8. Vamos arredondar pra 8, pra ficar redondo, 8 brilhos.
Lelê.
Ó, arte visual eu dou 10, né?
Ô louco.
Sim, porque pra mim foi. É você bater o olho e saber. É isso. Tipo assim, essa é literalmente a identidade do álbum.
Uhum.
É, letra, vou dar um 6, né? Porque é o meio do caminho, porque a gente entende. Ao meu ver, claro. A gente compreendeu a importância de não ser barra não ser uma letra tão não queria usar a palavra relevante. É, enfim, letra eu vou dar o 6. Qual que é o próximo critério?
O próximo é arranjo instrumental.
É, pro instrumental eu posso dar um 8. Um 8, porque muito me encanta. Muito me encanta o instrumental, né? Eu falei pra vocês que logo depois da identidade visual, vem o instrumental. Então ficou 10, 7, 8.
10, 7, 8, 17 com 8, 25. Dá 8 e pouco a sua média. A sua média móvel, como diz o G1. Eu nunca entendi essa bosta.
Média móvel.
Que bosta é essa, você sabe?
É um bagulho. Acho que, se eu não me engano, é um bagulho que, tipo, eles pegam a questão de casos durante os 15 dias, né?
Tá.
E tiram a média disso. Então, como é uma média. É uma média. Que se move, é uma média móvel. É, não tem tipo como te explicar uma luz.
Olha só, uma média móvel é um estimador calculado a partir de amostras sequenciais da população. Então é isso aí mesmo.
É, tipo, vamos pegar um determinado intervalo de, no caso, 15. Então, de 15 a 15 dias, a gente faz essa média, que se transforma na média móvel.
Média móvel.
Média móvel.
A média móvel da Lelê deu 25 no total e a média móvel é 8 ponto pouquinho. É, a minha, ó, eu dei 9 em arte visual. Eu tirei ponto, na verdade. O meu sistema de pontos começa com 10 tudo, aí eu vou tirando ponto.
Parece meu professor do ensino médio falando.
Eu ia falar que parece meu pai, porque ele fala isso também.
Fala isso também, eu sabia, né?
Fala.
Aí eu tirei um ponto dos dois clipes aí, do Gandaia e do Corre Corre Erê, que eu achei clipe palmole, como foi o termo aqui usado no
caralho.
E a capa eu acho incrível, e o clipe de Boa Noite eu também acho incrível. Então puxou a nota lá pra cima, 9 brilhos. Arranjo instrumental, eu dou 10 brilhos. Eu acho que o
Bravo
Nave mandou muito, e eu acho que ele saiu muito da zona de conforto, e ele pareceu extremamente sabido do que ele fazia ali.
Parece sim, que fazia seguro do que ele tava fazendo, sim.
Isso, total, tipo, só no... Oh, que delícia, a música é uma bosta, né? Eu ia falar que o beat é ruim, mas a música toda é ruim. A música Mundo Louco, que é antes da Que Delícia, eu acho, igual eu disse, eu acho que tem ali na parte do refrão, tem um problema ali, mas eu também não sei se é a parte do beat, eu não tenho conhecimento bastante pra falar se é na produção ou na pós-produção musical. Mas eu dou 10, e no texto eu dou 8 brilhos, porque eu acho que é engajado pra época. Eu acho que a gente não pode ter esse olhar anacrônico de olhar e julgar com os julgamentos de hoje em dia, a gente tem que julgar com o olhar da época.
Sim.
E eu acho super
anacrônico.
Isso, eu acho super à frente do tempo, e a forma sutil com que ela encaixa, assim, e o flow dela é absurdo, velho. Então, eu dou 8 brilhos, apesar de achar que poderia ser mais engajado, mas eu acho que foi muito bem. Então, ó.
Tá ótimo.
Eu dei 9. De 9 mais 10 mais 8. Então dá 19, dá 27. Média móvel 9. A nossa minha média móvel. Beleza, médias e notas já foram. Pontos positivos e negativos. Está quase finalizando. Vai lá.
Vamos lá, força.
Tem uns biscogô.
Deixa eu começar? Vamos pra falar, biscogô.
Beleza. É, ponto positivo, o verso do Tucci é muito bom. É, ponto negativo, rap de solista.
Do nada. Do nada.
Mas tipo, mano, é um bagulho estranho, porque, tipo, as cenas de Curitiba... eu considero ela um pouco diferente, distoante da cena sulista no geral. Porque o rap de Curitiba é um rap bom, praga.
Sim.
Não tem nenhum papo daquele lá, olha aqui, é muito frio, tá ligado, galera? Então é um bagulho diferenciado, eu acho, o rap de Curitiba. Eu tenho um certo respeito pelo rap de Curitiba.
Eu tenho um rancinho porque eles acham que falam português mais certo do Brasil. Sim.
Ah. Por exemplo, o McAllister é de Curitiba, não é?
Não. O McAllister é de Florianópolis.
Mas até São aí, José,
antes ele é de Santa Catarina, o McAllister é de Santa Catarina.
Antes de eu me mudar pra BH, eu achava que não tinha sotaque.
Porra!
Aí daqui a pouco tá pedindo, sei lá, botando ketchup no pão de queijo.
Todo mundo sabe que tem que botar queijo no pão de queijo. Você bota uma fatia de queijo, talvez uma fatia de presunto.
E a pastelândia aí, Matheus?
Oh, pastelândia é bom demais, mano. 10 pastéis, R$15, mano. Que é isso?
Oh, véio, tem dois finais de semana que eu tô almoçando pastel, velho.
Não, velho. Eu acordo, tem uma chance de 30% do meu café da manhã ser tipo 5 pastéis que eu racho com a Malu. Eu como 5, a Malu come outros 5.
Mas o cara tipo, tá congelando pastel.
O pastel já frito, tá ligado? Mó tristeza.
Tipo isso.
Tira no outro dia, né, pra comer. Nem esquenta, deixa em cima da geladeira.
É, já põe ali, já manda que tem pra dentro.
Pra descongelar. Mas é. Ponto positivo e negativo. O Carlinho tava falando? Quem que era?
Não, eu tô aqui. Posso falar também.
Então vai lá.
É, o ponto positivo eu dou pro arranjo instrumental. É, são coisas bacanas, são produções bacanas. E ponto negativo eu dou pra nada. Tipo, não tem. Porque é engraçado, porque não é um rolê que é minha vibe. Carol Conká nunca foi minha vibe.
Eu achei que não era sua vibe não colocar ponto negativo em nada.
Ah tá. Carlinho morreu? É? Carlinho voltou, tia.
You still have a problem.
É. Então, porque, tipo, Carol Conká não é minha vibe. Não é o que eu gosto, não é o que eu uso, não é o que eu coloco no busão e tô lá sentado no busão, boto meu fone e ouço. Não é. Mas, tipo, para o que se propõe, é perfeito.
Uhum.
Entendeu? É, para o que se propõe, é perfeito. Eu não vejo, tipo, o que criticar. Exceto essa frase esquisita aí de somos todos iguais. E fora isso, mano, é suave pra mim, sabe? É, tipo, nota 10 em questão de trabalho, de proposta que Carol Conká coisou, as ideias. Que se propôs, se colocou ali no disco. Então, pra mim, é 100 pontos negativos, no geral.
Lele?
O ponto positivo foi a introdução ao que a gente viria militar logo, né? Ao que as nossas as gerações pra frente iriam militar. É, mesmo que com aquele discurso que a gente tá falando aqui, somos todos iguais e logo pra frente desconstrói isso. Uhum. É. E ponto negativo, acho que eu vou na do Carlinho também. Que por mais que tenha os defeitinhos, digamos assim, aquelas coisas que a gente pontuou aqui, não considero sendo integralmente, né, totalmente negativos. Então acho que eu não vou pontuar nada negativo.
Não, beleza. É, meu ponto positivo, eu coloco essa amarração artística que é muito bem feita, tanto da capa até os beats e e letra, eu acho que tem uma identidade muito própria da Carol Conká, e ela conseguiu passar em... mesmo ela conseguiu influenciar todos os processos, assim, todo mundo, mesmo que ela não tenha feito a capa, mas a capa conseguiu resgatar a essência do que ela, musical dela. Então, uhum. Eu acho isso um ponto positivo importante, e é o maior pra mim. E o ponto negativo, além da música Que Delícia, são os três singles que ela lançou pra um álbum de 12 faixas.
Meu Deus, depois fala de mim, mano.
Mas é isso, velho. Tem que achar ponto negativo. A gente traz os álbuns que a gente gosta e fica difícil fazer ponto negativo. Mas por isso que a gente coloca aqui, porque pra obrigar a gente a pensar também no lado negativo das coisas que a gente gosta.
Mas é isso, mano.
É isso aí. Agora fazer aquele momento TCC. É, valeu aí, sites e locais que ajudaram a gente a construir essa pauta. Valeu, Genius. É, valeu... Não vou falar valeu o Globo, né? Nem fudendo. Mas valeu, Genius. Valeu, Vai Ser Rimando. É, eu queria falar que a crítica mais rasa e bosta que eu li foi... É, bita aí então, Matheus. É?
Adoro pau mole.
Deleta a parte quando tá lá dando salve.
Que eu não vou citar, já citei.
Já citei, mas...
Não vou citar, mas tô citando.
Bipa aí.
Pau mole.
Foi a crítica mais bosta e rasa que eu já vi, que ela falou que... Eles falaram lá que a letra é esvaziada de engajamento, igual todos os funks, ou seja, me atacou de todos os lados. E...
Calma, igual todos os funks, o cara falou que essa música é funk?
Não, que ela falou que essa música é feita pra todo tipo de coisa, só que aqui, ó, o álbum tem potencial, não coloca no podcast, hein? E eu discordo craque totalmente disso.
Discordo craque.
Caralho, velho.
Discordo craque totalmente. Sim.
Então é isso, mandar salves já dado aí pro povo, Genius, Vai Ser Rimando principalmente, e tem os outros sites grandes aqui que não vale a pena citar. Mas é isso, podcast finalizado, vocês têm alguma coisa pra falar?
Eu quero, se alguém não tiver nada pra falar, eu quero encerrar com uma história.
Tá. Eu só quero falar que pra vocês assistirem Malhação no canal Viva, que passa a Malhação do Mocotó, do Cabeção, do Vagabundo. Como é que é, Lelê?
A melhor época, inclusive. Fica a dica.
Vai lá, Carlinhos.
É, tipo, lá em Divinópolis, meu pai era aposentado, né? E, tipo, tinha uma pracinha muito bosta, que hoje em dia já foi até reformada e tal. E nessa pracinha, e, tipo, ficava muita pessoa, muito aposentada, pessoa idosa. Meu pai ia lá, trocava ideia com os amigos dele. E, tipo, essa praça se chamava Praça da PM, porque tinha até um brasão da PM lá, tal, pá. Tipo, é uma homenagem à Polícia Militar, ok, enfim. Aí tinha, tipo, uma planta lá, que era tipo sabe aquela linguiça que tem nas lagoas, que tem parecendo uma linguiça, parecendo uma salsicha?
Na lagoa? Como assim?
É, tipo, lagoa geralmente tem um negócio assim, tipo um negócio marrom comprido.
Hã?
Tipo, um negócio, depois eu mando foto, mas ok, alguém deve conhecer. É tipo uma planta, tipo, enfim, tipo uma planta muito comprida, e ela é tão comprida que, tipo, ela é comprida que ela abaixa no próprio peso.
Que viagem!
Enfim, sei lá, nem sei o nome. Enfim, é uma flor comprida, tão comprida que ela abaixa no próprio peso. E tipo, e tinha esse negócio lá, esse negócio comprido e mole, e stand velho, e a praça chamava Praça dos PM. Então, essa praça ficou conhecida como Praça do Pau Mole. Só é só isso mesmo, tá ligado? E galera, falou, até mais. Tchauzinho. Falou.
Caralho, velho.